Boa noite, gente. Tudo bem? Muito tempo já sem estar aqui. Alguns de vocês eu não conheço, né? Fiquei sabendo que semana que vem tem praticamente quase 30 batismos, um número de dezena de adultos batizando, convertendo ao Evangelho, né? Então, são pessoas novas. Eu passei um tempo um pouco distante, para quem já me conhece, e estou aqui de novo, com muita alegria, porque servir a Jesus não tem como não ser com o coração endurecido ou enrijecido. Brota uma alegria, por mais que você esteja cansado, desfalecido, às vezes turbulento, mas sai um negócio que é próprio do reino de Deus, né? Então, é um privilégio e uma alegria estar aqui de novo com vocês. Já tive de manhã com o pessoal, e aí eu vou trazer de novo a mensagem agora para vocês aqui à noite, o pessoal que está em casa. Falando de Dorcas aqui, do Projeto Social, eu sou muito suspeita, eu trabalho lá há 3 anos. E eu conto para vocês, viu, gente? Cada centavo investido é um acesso, é uma possibilidade, é uma perspectiva e é uma esperança que surge na vida daquelas crianças. E a segurança alimentar que é dada para elas, de comer pelo menos 2 pães no dia, ter 2 pratos de comida, ter as 4 refeições garantidas, porque em casa muitas a gente não sabe como seria, né? Então, é um dinheiro assim, administrado com muito temor, né? Então, vocês podem ficar seguros diante disso. E aí faço um convite, né? O Thiago está lá na Vila Paquetá, eu estou lá no Dorcas. A gente trabalha de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã até às 16h30, e vocês estão convidados a qualquer hora bater lá, chamar a gente no portão e entrar para conhecer aquele mundo maravilhoso daquelas 260 crianças que estão lá todos os dias da semana. E a gente fica muito feliz quando alguém da ponte aparece lá, porque é uma forma de a gente se sentir honrado, né? Então, fica aí o convite, tá? Não precisa nem marcar. Joga no Google, vê a rota do Dorcas e aparece. E aí vocês vão ver um pessoal da igreja também por lá, tá? Fica o convite. Pessoal, eu recebi o convite, então, para falar sobre a chegada, a abertura do Advento. E, na hora que o Pipe chamou, foi 1 segundo sim. Raramente isso acontece. Geralmente, ele fica aguardando, eu fico vendo se tem possibilidade. E foi um sim tão imediato, porque no dia que ele anunciou que esse seria o tema, eu estava até lá atrás, gosto do fundão da noite. De manhã eu sento na frente, à noite sento no fundão. E aí eu estava lá atrás e falei, poxa, a chegada, isso é tão significativo para mim. E eu fui acompanhar minha irmã no leito de morte, no dia que ela faleceu, a médica, uma discípula disfarçada de médica. Depois eu descobri que ela é uma agente infiltrada do reino de Deus naquele hospital. E aí eu passei o dia inteiro lá, a gente já estava com sobreaviso de falecimento, tive que ir em casa, tomar banho e tal. Na hora que eu estou lá em casa, me ligam e falam, Renata, sobe. Aí eu achei que já tinha notícia, faleceu. Mas quando eu cheguei lá, a médica chega meio animada, achei estranho, e ela fala, Renata, sua irmã está te esperando. E ela quer despedir. Minha irmã já não falava há mais de 60 dias, não percebia a realidade, um estado muito, muito complicado de degeneração do corpo. E eu falei, como assim está me esperando? Eu achei que ela nem estava com muita consciência. E aí eu falei, poxa, que médica diferente, médica de CTI da madrugada, né? Essa moça está diferente, porque aquilo é objeto de trabalho, né, gente? E aí eu entrei. E a única coisa que eu pude dizer foi a última pregação que eu fiz, né? Eu falei que depois desse tempo não preguei mais, achei que eu não ia conseguir voltar tão cedo. E aí eu tive que dizer para ela que estava tudo seguro, que Deus chegou a esse mundo e que ela podia ir com Ele, porque estava tudo seguro, porque Deus chegou em Jesus Cristo. Eu fui descobrir ali que a única porção que eu tinha nessa vida para oferecer a alguém era Cristo. não tenho mais nada. E eu fiquei feliz por isso, que eu não tinha mais nada a oferecer a não ser a mensagem de que Deus chegou a esse mundo, então tudo está seguro. Né? E aí eu pude falar, olha, ele vai te dar a mão, dê a mão para ele, e ele te guia por águas tranquilas, e vai. E aí foi tão místico, né? Porque tem coisas que a gente não consegue explicar, o sinal parou. Eu fiquei com esse evento, ele está muito vivo na minha mente. Na hora que eu louvo a Deus, na hora que eu falo aqui na igreja, sempre me vem essa imagem, porque eu ainda estou vivendo o luto, né? Está muito presente. Mas essa experiência de serviço ao Senhor, à minha irmã, não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né? Eu tive pai e mãe que partiram sem nenhum momento final com a família. Mas, nesse caso, Deus me deu esse privilégio. E o mais importante foi dizer que Deus chegou a esse mundo. Porque se Deus não tiver chegado a esse mundo em Cristo, a gente está num caos desesperador da própria existência e da vida. Não tem jeito, gente. Então, quando eu vi aqui o tema do Advento, o tema é em torno do profeta Miqueias. Eu poderia resumir o livro de Miqueias inteiro. Do caos da vida à esperança, ele vem. O profeta Miqueias é um dos profetas que tem um juízo iminente, não é um profeta muito gostoso de ler, por isso que ele não é muito estudado e nem muito pregado, porque se você for pregar os 7 capítulos do livro de Miqueias, é só destruição. A maioria dos relances de esperança estão espalhados no meio dos anúncios de julgamento. Então, como a gente começa a ler um livro que os 2 primeiros capítulos é só desastre, a gente não gosta muito desse negócio. Agora, a gente gosta da caixinha de promessa, porque lá elas estão selecionadas. Só as boas, né? Ah, você vai prosperar. Aí a gente adora esse negócio. Então, o que a gente conhece dos profetas, infelizmente, a maioria é pela caixinha de promessa. E tudo recortadinho. O profeta Miqueias, ele aponta um estado de caos da vida e, no meio desse caos, brota, na hora que você menos espera, um anúncio de que a vida tem jeito. E aí a gente vai ler o pedaço que aponta aí para o Advento. Quando a gente fala em Advento, gente, é uma prática cristã do século XIX, 1800, a Igreja Luterana Alemã, para ensinar suas crianças o que era de fato o Natal, ela começa a desenvolver um método de espera a partir do primeiro dia de dezembro até o dia 25, e a criança vai ali aguardando que algo vai acontecer, como se fossem os profetas do Antigo Testamento anunciando, ele vem, ele vai chegar, ele está chegando. E ali envolvia-se as crianças numa expectativa da lembrança de que Deus chegou a esse mundo. Né? E aí alguns pais aqui eu vi que retomou essa prática de 1800, né? Vovó era mocinha, e aí trouxe. Eu achei muito legal, porque é um método em que você tira aquela coisa do presente pelo presente do Natal, mas diz para a criança que algo muito extraordinário aconteceu na história da humanidade, de fato, porque Deus chegou à nossa história. E aí a gente tem a primeira promessa clara em Miqueias, que é o versículo 2, 3, 4 e 5 do capítulo 5. Tá? Então, vamos lá. E você, Belém Efrata, que é a cidade de Davi. Existe aqui o porquê que a esperança do nascimento do rei de Israel seja em Belém, porque existe uma promessa de que seria da linhagem de Davi. Mas, gente, ninguém lembrava mais que Davi nasceu em Belém, porque Jerusalém se tornou o centro de poder, o centro de comando, tudo acontecia em Jerusalém. Então, melhor nascer num lugar que é conhecido em importância do que nascer em Belém. Né? E aí esse profeta traz, ó, em Belém, numa cidade de interior, mas é a cidade onde Davi estava, né? Cresceu, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Olha só a rota que Deus escolhe fazer para chegar na história humana. Escolhe uma rota escondida para que engane as pessoas altivas, arrogantes, que se gabam e de uma esperança de que Deus chegasse ao mundo com trombetas e uma influência visível de que ele chegou. Ele chega sutil. Chega por caminhos e por métodos que atrapalham a nossa sabedoria arrogante. Cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra e ele será a nossa paz. Gente, a gente reduzir promessa, quem veio de vida gospel aí de muitos anos, a bens materiais é uma mesquinharia de perspectiva de vida. Ah, eu recebi uma promessa que eu vou ter uma casa não sei aonde. Ah, eu recebi uma promessa que eu vou viajar às nações. Gente, promessa é isso aqui. Promessa é uma narrativa que Deus dá acima da nossa história pessoal. A nossa história pessoal é importante? É para Deus. A história que a gente está tecendo é importante, mas ela não é um fim em que você é o centro do universo. Você que adentra a história de Deus por convite, como uma adoção que é feita para fazer parte dessa história. A sua história é adotada por Deus, para que você permeie uma narrativa que é maior do que você e está antes de você nascer. Há muito tempo sendo desenrolada. O problema é que a nossa arrogância é tão grande que a gente que acha que a nossa história é, de fato, aonde Deus se ocupa. E aí, quando a gente vê o que é uma promessa, a gente fica meio boquiaberto, porque não está falando da gente. Está falando do que Deus está fazendo na história, queira você ter fé ou não ter fé. Deus não depende da sua fé para cumprir o que ele tem que cumprir. Mas que bom se você confiasse nele, você estaria mais seguro e descansado nessa caminhada. Talvez os desesperos da vida que nos batem é justamente porque nos falta perceber uma narrativa maior do que a nossa própria história pessoal. E ao perceber essa narrativa de Deus na história, salvando o mundo, redimindo a vida, a gente se agarra a ela e fala, eu quero participar. E aí a sua história pessoal começa a se misturar com a história do Evangelho. A sua história é permeada pela história de Deus. Você é um salvo construindo uma história diferenciada na sua vida pessoal. O problema é que começaram a ensinar que a nossa história pessoal é a mais importante de todo mundo para Deus. Então, isso é promessa. Nós vamos ver qual que é o feeling da promessa. Pode passar para mim. Eu estou com aqui um negócio, mas eu olho lá atrás mesmo, sem jeito não. Gente, o profeta, como qualquer outro, de Isaías, Abacuque, Obadias, Naum, Jeremias, Ezequiel, Miqueias, Malaquias, né? Tem profetas que a gente nem sabe que está lá, né? Todos eles têm um padrão. Tá? Na hora que você desvenda um profeta e vê a forma com que ele constrói a mensagem, na hora que você vai para o outro, fala assim, olha, vocês tinham conversado antes? Como que é isso? Tem profeta que nem conheceu o outro. E eles se cruzam em perspectivas sobre a realidade do povo de forma igual. Naquela época, ler o escrito do outro era algo muito raro, porque não existia produção de livros, best-sellers de profetas, né? O máximo que se sabia é que está tendo um ruído na região tal, que tem um homem doido lá falando que Deus não está gostando daquele tipo de culto que o povo está prestando, porque está superficial. a vida está maquiada, é só imagem. E aí o profeta começa a dizer, ó, vão para a inteireza dessa vida. Aí o outro fica, ó, tem um cara lá falando a mesma coisa que você. Geralmente eram os viajantes. Mas um sentar com o outro e alinhar a mensagem, isso nunca aconteceu. O Miqueias é contemporâneo de Isaías e de Oséias. Tá os três trabalhando e praticamente anunciando a mesma base de denúncia, advertência e esperança. É muito bonito isso. O legal é que nunca existe pessoas servindo a Deus sozinha. A gente que está de fora e vê os três na mesma época fala, poxa, que legal. Eles não estavam só. E aí, Deus se torna, olha que grave, em Miqueias, Deus se torna testemunha de acusação. Você imagina um tribunal do júri, você chama a testemunha de acusação. Deus se torna testemunha e juiz. O mesmo que traz os fatos contra você é o mesmo que vai sentenciar você. Dois papéis, um só. O que é ser testemunha nesse caso? É Deus dizendo, eu estou observando. É igual quando a gente fala com criança, oh, você está escondendo porque eu estou vendo tudo, estou percebendo tudo. E a gente insiste em mascarar a situação porque acha que Deus deu um rolê e deu uma saidinha e não viu o que a gente fez. Com Israel, Deus em Miqueias está dizendo, eu estou observando, eu estou vendo e não estou agradando. E eu vou reagir. Eu estou avisando. Gente, o ministério profético em Israel dura mais de 200 anos. De advertências, advertências, advertências. É muito tempo. Passaram-se quantas gerações. Só no profeta Jeremias, ele teve 40 anos de ministério. De serviço de advertência. É muito tempo. Quando a gente vê o juízo de Deus em Israel, que todo mundo se dispersa como escravo para as grandes nações poderosas, como Babilônia, a gente fica assim, nossa, que ruim. Nossa, mas Deus pegou pesado. Gente, são 200 anos avisando. A gente avisa o menino em casa um dia, a gente não está dando conta mais. A gente avisa na igreja, no máximo uns 5 anos, uns 10 anos, a gente não dá conta mais, imagina 200 anos. É uma misericórdia que Jeremias chegou a uma estafa com Deus e falou assim, Deus, eu não aguento mais a sua paciência. Porque se fosse eu, já queimava tudo de uma vez, fazia, voltava, entregava, lá para Abraão recomeçar, rebobinar a história. O que, que o senhor está segurando? E aí Deus exercia mais um tempo de longa amenidade. E aí, qual que é a causa? Aonde Israel caiu, porque sempre o que o profeta faz é lembrar de onde caíste. O profeta não está tirando nada de trás da orelha, não é revelação para o futuro. Sempre é revelação aonde você se perdeu. Então, com Israel é, gente, lembra da aliança que Deus fez, a promessa que ele fez? Pois é, vocês quebraram. Lembra do jubileu, por exemplo, uma das regras da aliança era o jubileu. Era você tratar a terra, a propriedade da terra, com trocas a cada tempo. 7 anos, depois, no máximo 70 anos, você tinha uma troca de propriedade. Tipo, hoje eu sou dona da terra, Juliana é minha empregada. Daqui a 7 anos, a gente começa a fazer a troca. Ela vai cultivar a terra e eu vou trabalhar. Parece uma coisa, falando, que é isso? Nosso sistema hoje não, jamais daria. Olha, eu tenho registro do meu imóvel, ninguém vai vir aqui. Mas era uma forma de trazer igualdade a um povo que deveria ser referência de justiça. Pergunta se Israel cumpriu o jubileu. Se a gente lê os profetas, em nenhum momento. A terra é minha, ninguém toca, é da minha família, é minha herança. E o que, que eles começaram a fazer? Subornar os juízes para que passasse a terra dos mais pobres para eles. E Deus vira e fala, estou vendo. O que, que acontecia? As pessoas, os comerciantes, para ganhar mais dinheiro, dormiam pensando, como que eu vou pôr um pouco mais de peso no trigo para que eu ganhe um pouco mais de lucro e o pobre consiga ali passar desapercebido de que aquele trigo está contaminado com outros elementos. Isso está lá em Amós.
E Deus diz: estou vendo a sua balança enganosa. Gente, é muito sério. A gente acha que Deus trata de assuntos religiosos, né? Se a gente olha os profetas, ele trata de economia, política, sociedade, moral e religião. Está tudo embutido. Tanto que na sociedade israelita, dentro da tradição judaica, não existe separação entre Estado, igreja, religião, né? Isso é do Estado moderno nosso, ocidental. Mas até hoje, no Oriente Médio, dentro das religiões, está tudo acoplado. Tudo perpassa. Né? Hoje a gente separa as esferas, cada uma na sua, no máximo comunica, mas não interfere. Ali não, está tudo junto. E aí a quebra da aliança provoca um caos. E qual que é a denúncia? O povo se perdeu em ritos, se tornaram idólatras. Olha só que legal, eles cumprem os ritos religiosos. Vão na comunidade, adoram, prestam culto, cantam bonito, têm uma solenidade de admirar os outros povos pagãos de outras religiões. Fala, nossa, que dança maravilhosa, que forma de expressar maravilhosa que eles têm com o Deus de Israel. Aí Deus fala assim: eu não estou aguentando mais suas músicas, está chato. São vazias, são sem fé, são sem confiança, não fazem sentido. Não tem consciência. Porque a gente tem um Deus que trabalha a interioridade, o que está motivando, o que é a força motriz do seu coração. Não adianta maquiar. E o legal, gente, de Deus que eu vejo na história é um Deus que cisma, entre aspas, com a gente, e ele não vai desistir até que tenha tudo de nós. Mas para esse tudo acontecer, muitos processos da vida vão se somar para essa entrega, até que eu consiga entregar tudo. E ele tenha tudo. Israel é chamado de propriedade exclusiva. Deus nos fez com uma perspectiva de existência. E ele vai cumprir essa perspectiva. E que não é ruim, porque a gente fala assim: para que eu tenho que ter um Deus tendo tudo de mim? Para quê? Me deixa livre. Deixa eu desorientado pela existência, pelo espaço sideral. Vou ver o que eu vou fazer. Né? O ser humano, quando decidiu ficar nesse estado, lá na representação de Adão e Eva, gente, só trouxe morte e violência. A gente é um produtor de caos quando se desvincula do Criador. Isso está dado. Eu tive uma professora, já falei isso aqui várias vezes, de PhD em sociologia. Maravilhosa, com vários diplomas fora do país. Um dia ela estava tão desesperada que ela estava lendo um autor novo, ela falou assim: gente, o mundo vai acabar em caos. O ser humano vai se autodestruir. Estou desesperada. Falei: nossa, precisando de um remedinho para dar conta de dar aula para a gente, de tão desesperada que ela estava. No final da aula, a gente foi tentar bater um papo. Mas era um desespero de conhecimento, de falar assim: não, só resta para a humanidade o caos. Faltou um anúncio. Né? A gente tenta conversar, a gente tenta aproximar, porque o desespero estava nato. Quando o povo se perde em ritos, esvazia, ele se torna idólatra, porque qualquer coisa pode ocupar o coração, gente. Tudo que Deus não é suficiente, primário, não é a sua única porção, é o que sobra no final, é idolatria. Tudo em que Deus não é suficiente é idolatria. A gente acha que idolatria é o irmão romano que tem um santinho dentro do quarto e que pede intercessão ali pela imagem. Aí a gente fala assim: não, ele é idólatra, eu não tenho. Não tem dentro da minha casa. É perigoso ele ser mais crente porque ele não tem aquela figura como idolatria, tem mais como inspiração, porque eu conheço muitos que não têm como intermediação, mas como inspiração de vida, do que você que não tem a imagem dentro de casa, mas tem um outro Deus chamado dinheiro governando a sua vida. Ou estética, imagem, influência. Porque os deuses, gente, desse mundo, eles são poderosos para tomar as intenções e motivações pelo qual você vive. Isso é divindade. A divindade toma as motivações, as fontes da vida do seu coração. É por aquilo que você se move. Isso é uma divindade. E aí essa denúncia ali, eles perderam, como consequência da idolatria, as pessoas começaram a praticar o mal tranquilo. Tanto que a denúncia de Miqueias é: vocês dormem à noite maquinando, está lá no texto, o que vão fazer assim que o dia amanhecer em relação ao mal para o outro. Vocês dormem planejando o mal. Como que eu vou me vingar dessa pessoa? Como que eu vou desfazer dos bens dessa pessoa? Maquinando para que assim que o dia clareasse, ela fosse lá e praticasse o mal. Essa é a denúncia de Miqueias. E quando você perde a referência do bem e da misericórdia, você se torna uma pessoa como uma guerra que anda armada contra todo mundo que está ao seu redor. Os líderes políticos, ali no caso, passaram a explorar o povo em vez de guiar para o bem, para a justiça. Alguma coisa diferente? Século 21. Os profetas falavam sobre uma paz, mas no final estavam incitando guerra entre as pessoas. Tem uma fala de Miqueias tão pesada para os líderes religiosos que fala que eles eram quase canibais das próprias ovelhas que eles deveriam pastorear. Eles pisoteavam, esmagavam as pessoas. Essa é a linguagem do profeta. E vendiam suas palavras por dinheiro, ajustando ao discurso que os poderosos exigiam que eles falassem. Eu falei de manhã que existiam escolas proféticas. E aí, no final do curso, depois de 12 meses, você ganhava um certificado. Isso era real lá, tá? Não estou zoando, não. Existiam escolas de profetas e você era preparado por algum profeta oficial para se tornar um profeta oficial da corte. Isaías foi o único profeta oficial de corte que Deus conseguiu atingir, atropelar o coração dele e fazer ele construir uma rota diferenciada do profissionalismo, do tecnicismo profético. Os outros, gente, era boiadeiro, que estava lá cuidando dos boi, das vacas, tranquilo, com um capim, mastigando um chapéu de palha. E aí Deus vai lá e fala assim: aqui, tem uma missão para você. Você vai subir lá para o reino inimigo e vai anunciar que eu tenho uma advertência para eles. O caso de Amós foi assim. Pessoas comuns, sem muita aptidão, sem muita capacidade. Deus adora esses caminhos esquisitos. Onde a gente olha e fala assim: mas fulano, pelo amor de Deus. É justamente aí que as coisas de Deus ficam mais evidenciadas, porque ninguém era capaz mesmo. O único melhorzinho era Isaías, que já transitava entre a corte. E esses profetas, eles ganhavam certificados e se tornavam profetas oficiais. E eles recebiam da corte: se você não falar o que o poderoso quer que você fale, você está demitido. Então, eles subvergiam a mensagem, né? Colocavam sob a missão do poderoso a mensagem que tinham que anunciar. Os juízes deveriam promover justiça e aceitavam suborno para alterar a verdade. Isso está tudo lá no texto. E os sacerdotes, que é o mais grave, porque são aqueles que representam a presença de Deus no mundo, na lei de Israel, na fé de Israel. E aí a denúncia é: ensinam por interesses de poder. Já perderam a perspectiva de serviço. Querem ser influencers. E se sentiam, que é o mais grave a denúncia, se sentem sossegados diante da ira de Deus. Qual que é a justificativa? Não, eu sirvo a Deus. Estou blindada, corpo fechado. Nada me atinge. Porque eu sirvo a Deus, eu sou sacerdote, está tudo garantido. E aí Deus se irritou com essa falsa garantia alienada dos sacerdotes. Porque Deus disse: estou vendo as motivações que fazem vocês ensinarem o que ensinam. Não é a do serviço, é a do poder. É grave. E aí é o caos. Porque se você tem o povo desorientado, disperso. Os líderes, os profetas, os juízes e os sacerdotes é a base social de liderança de uma nação, no caso aqui de Israel. Se aqui a base, ao topo da pirâmide, está todo mundo desvirtuado, não tem jeito de subsistir. Tem que começar de novo. Igual de vez em quando a gente fala que no Brasil a gente queria entregar para os índios. Fala assim, oh, gente, fica aí para vocês, foi mal. Deu muito certo. Não, foi uma confusão, foi um erro nosso. Ou então a gente fala assim, gente, porque os ingleses não desceram com um barquinho assim ou chegaram antes, porque a gente tem a perspectiva da colonização americana. Porque eu já ouvi isso, não estou falando que é isso que tinha que ser. Mas a gente fica tentando consertar o Brasil, dando um reset. Porque na hora que a gente vê o caos, a gente fica falando assim, nossa, e se? O Nicolas, meu filho, eu fui contar a história do Brasil para ele, eu acho que eu já falei isso aqui para vocês. E contei. Ele andou pela cidade e viu que a maioria das pessoas que moravam na rua eram negras. Eu falei, ih, é da sociologia, é das ciências humanas, já foi. Né? Percepção. Eu falei, ô filho, tem uma história aí. Né? Eu vou te contar o que aconteceu. Aí, um dia à noite, uma historinha para dormir, contei do navio negreiro, né? Dos contingentes que chegavam aqui de escravos no Brasil. E eu sou da cidade de Ouro Preto, então isso é muito vivo para mim. Eu ando na rua, eu sei a história, eu sinto na senzala o cheiro do xixi até hoje, porque ficou impregnada lá a substância da ureia, da urina, né? Quem não foi em Ouro Preto ainda, pode ir na Casa dos Contos. Desce lá embaixo, você vai sentir o cheiro de xixi. Isso é muito forte. Aí eu fui contar a história. Mas esse menino chorou. Eu falei, meu Deus, eu estraguei o menino com 5 anos de idade. Né? Tinha 5 para 6. No outro dia, ele chegou com uma proposta de desfecho. E ele falou, mãe, vamos fazer uma máquina do tempo? E vamos voltar lá, antes dos portugueses chegarem naqueles barcos, e avisar os índios que se armem, né? Que se protejam, porque vai chegar gente ruim. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, ele também quer resetar a história. É um ato de desespero, né? Pelo sofrimento que a história tem a nos contar. E aí, aqui, a vontade é resetar. Se você pegar o livro de Miqueias essa semana, você vai lá, gente, tinha que resetar mesmo. Mas, no meio de cada denúncia, existe um rompante do nada, gente. Parece até gente doida. Você está falando lá que vai destruir tudo, vai queimar tudo, não tem jeito, nananã. Porém, eu vou trazer um pastor para juntar vocês de novo e reunir vocês num rebanho, cuidar de vocês e restaurar a dignidade do que eu chamei vocês para serem. Eu falei assim, a gente não estava acabando com tudo agora, que é do nada. Por quê? O profeta ele não trabalha destruindo. O movimento dele é jogar os muros no chão e reconstruir com bases bem fundamentadas. O conceito de justiça de Deus não é o nosso. O conceito de justiça de Deus é restaurativo. Quando Deus entra com justiça na história, é para restaurar, para refazer. Não é para destruir. Até o mundo, nas suas estruturas de mal, de injustiça, que a gente vê só ligando no jornal, que eu falo toda vez, Deus fala de destruição dessa raiz maligna que habita a humanidade, mas para fazer de novo. Eu falei, gente, nem no final ele para com essa ideia de fazer as coisas terem jeito. E aí a gente tem os rompantes no próximo, aí pode passar. Esperança. Aí o profeta geralmente usa essa palavra. Nos últimos dias. Gente, quando João Batista estava lá batizando os discípulos dele, de repente ele olha assim e fala, gente, para tudo. É o Cordeiro de Deus que está chegando aqui. E ele é que tira o pecado do mundo. Já chegou o fim. Pode olhar lá no texto do Evangelho. O João Batista olha para Jesus, reconhece o que ele tem como missão e diz, inaugurou o fim. O fim do tempo começou. Então, no advento da chegada de Jesus, o fim, gente, começou. Se você está esperando um fim futuro, sei lá, estou esperando o templo em Jerusalém ser reconstruído, que são aquelas vertentes que a gente tem, que a gente precisa consertar algumas delas nas escolas bíblicas. né, conversar mais sobre elas, porque tem uns negócios que a gente precisa ver a lógica do negócio. Aí a gente, quando não sei o quê, a lua fica vermelha e vira sangue. Aí eu vou saber que é o fim. Não, gente. O fim foi quando Deus chegou na história presente nesse mundo. Inaugurou. Começou uma narrativa de salvação que caminha para o desfecho dela. E aí, quando a gente fala o futuro entra no presente em forma de promessa, tem gente que vive preocupada com o futuro e não vive presente. Tem gente que vive com excesso de passado e não vive presente. As escrituras tiram essa esquizofrenia da gente. E ela faz um negócio poderoso. Ela traz o futuro para dentro do presente em forma de promessa. Porque quem promete é que dá a segurança de que vai acontecer. Então, quem tem uma promessa é porque o futuro já chegou. Você caminha como se já fosse a eternidade. E tudo que você faz tem significados eternos, pelo menos o que você tenta dar significado essencial à vida, ao que você tem produzido. Vai pagar os boletos? Vai trabalhar? Vai criar filho? Vai casar? Não vai casar? Vai viajar? Não vai? Tudo passa a ter sentido, porque existe um futuro que entrou no presente em forma de promessa. Qual é a promessa? Ele vem. Ele vai voltar. E aí, por ele prometer, você pode ter fé para crer ou não, ele vai cumprir. Porque se Deus ficar te esperando ter fé, eu já brinquei isso demais, né? Faz parte das minhas falas. É uma semana sim, uma semana não, 3 meses sim, 6 meses não. De desistência da fé. Ah, não quero mais. Hoje eu estava vendo o meu pequenininho, ele falou assim, eu falei, não, hoje você não vai não, filho, porque se der BO lá em cima, a mamãe não tem como subir. Ah, então não vou nunca mais. Eu falei, tem 4 anos, eu vou dar um desconto. Mas eu já vi isso de crente. Grande, gente velha, de 20 anos de igreja. Porque essa desistência da fé, da oscilação que a gente tem pela dúvida, pelo excesso de dúvida. Às vezes, gente, tem dúvida que é só uma escola bíblica resolve e destrava porque você estava ali preso num negócio que... faltava uma chavinha só para destravar, e você fala, meu Deus, que ignorância eu ficar não acreditando que Deus existe por causa desse negócio que eu não consigo explicar. Né? Agora, a gente fala o seguinte, quando Deus faz uma promessa, ele se dá como garantia dela. Então, custe o que custar, ela vai ser cumprida. Queira você acreditar ou não. Que bom for, será, se você confiar. Qual que é a produção da segurança na promessa? A confiança na promessa? Segurança, descanso. Pode ir. Pode ir com ele. Pode ir embora, pode partir. Está tudo seguro. Tem uma promessa. Ele chegou. E ele voltará. Pronto. Só que a gente fica trocando promessa por coisa material. E aí não vai dar, gente. Dá desespero. Porque na hora que você consegue, você já está querendo outra coisa, que a gente é insaciável, é igual o sanguessuga. A vida vai ser uma lástima. Porque você está alocando um conceito de promessa em coisas perecíveis. Em coisas que é você que está prometendo. É você que está jurando para você mesmo. Ou promovendo para você mesmo. E aí o futuro entra no presente em forma de promessa. E ele virá como pastor, que ajuntará o rebanho, e virá como rei, que irá conduzi-los de volta à segurança. Então, pastor e rei, duas figuras. Vai dignificar o seu povo para serem fonte de orientação às nações. Isso aqui é um chamado missionário. Tipo assim, olha, eu vou dignificar vocês, vou erguer vocês, vou dar valor ao que você é, e você vai servir com esse valor pessoas que estão desvalorizadas. Você vai proclamar valor e dignidade às pessoas porque você foi dignificado. E aí você vai se sentir como Paulo, devedor da graça que recebeu. Eu não sei vocês, às vezes, quando a gente está no culto, ouvindo uma palavra, cantando alguma coisa, fala assim, como eu queria que meu irmão estivesse aqui. para sentir e perceber o que eu percebo. É um sentido de dívida, porque a graça que você tem recebido é tão boa que você queria transbordar e que o outro também acessasse. Esse é o chamado que Israel negou por muito tempo. E transformará o desejo constante por guerra em paz, porque ele será a própria paz. Não é Deus vai te dar paz. Deus é a própria paz. Quando você fala que Deus é, está na relação com a pessoa dele. Então, se você não relacionar com ele, você não encontra paz. Deus não é um fornecedor de atributos. Ô, Deus, me dá a sua paz. Ô, minha filha, está aqui o pacote da minha paz. Tá bom, Deus. É como se fosse um comerciante que se dá tchau e vai embora. Me dá a notinha aí. Não. É uma relação pessoal com Deus, a qual ele é o próprio amor. E no encontro com a pessoa dele, o amor é comunicado. Então, por isso que não dá para ter virtudes como ser humano, amor, bondade, generosidade, paz, sem relacionar com a pessoa a qual ele é. Por isso que nós temos um Deus pessoal. E para eu finalizar, aqui, a gente tem falado sobre crer em Deus, acreditar. Gente, para eu acreditar em Deus, eu já duvidei muito, porque eu sou filha do século XIX. A gente fica raciocinando demais, a gente fica pensando na matemática, na lógica, e se pensar demais, às vezes você fala assim, ah, não, a gente é fruto de uma ameba aí que ficou solta aí mesmo e virou essa coisa que gosta de comer chocolate branco. Fruto do acaso, a gente já não dá. Porque na hora que eu ligo o Discovery, é suficiente uma cena de uma baleia orca detonar toda uma concepção altiva e arrogante de que eu sei o que o mundo é. Só uma baleia orca. Não precisa de mais nada, não, gente. Eu falo assim, meu Deus, tem um designer? Tem alguém por trás? Eu já cheguei, estava tudo pronto, e eu ainda arroto a arrogância achando que Deus não existe. Vou passar a vida toda olhando para a natureza e falando assim, Deus não existe, Deus não existe. Deus não... Porque essa é a vida do ateu, coitado. E passa a vida inteira de fé contraditória, provando. É uma perturbação você ter que provar o tempo todo. Não, isso Deus, é bonito, é estonteante, é maravilhoso, mas Deus não existe. Mas a questão para nós não é crer que Deus existe. Isso aí é básico. O nosso desafio é crer que Deus nos ama. Porque aí é um Deus pessoal. Não é um Deus que fica no seu panteão divino, sentado com as suas hostes celestiais, com seus anjos sendo servido, como os deuses gregos ficavam lá longe dos seres humanos, de vez em quando fazendo umas bagunças aqui. O evangelho comunica não só a existência de Deus, mas a comunicação do seu amor por meio da entrega do seu filho único chamado Jesus Cristo de Nazaré. Da Trindade se comunicando, sendo que não é um Deus. São três, é um Deus em três pessoas, que é mais assustador. É mais um motivo. Tem dia que eu falo assim, para que eu sou igreja? Né? Para que tem que vir comungar com o irmão, descobrir quem é o irmão? Eu falo assim com as pessoas, né? Porque Deus é comunhão, Deus é três. Deus não vive só. Por isso que ele criou a igreja, para você ensaiar uma relação de comunhão com pessoas diferentes de você, porque Deus não é solitário. Deus é três. E aí, gente, quando a gente descobre que eu não só acredito em Deus, mas sei que Deus me ama, aí sim. Há uma relação pessoal de encaminhar com Deus vivo, atuante na sua história, pegando a sua história e acoplando, juntando a história dele, que é maior do que a sua. E aí, hoje, uma pessoa de manhã falou assim, nossa, Renata, essa coisa de Deus juntar a minha história à história dele, né? Porque Deus tem a narrativa dele, mas ele pega a minha e põe junto com a dele. É isso mesmo. Embola com a sua. Te chama de embaixador dele, da missão maior dele que ele está fazendo no mundo. Quer que você participe, quer que a sua luz brilhe, quer que você seja a ponte. Não da igreja, mas seja, né? Aí a pessoa falou assim, Renata, eu me sinto mais a história dos trapalhões no meio dessa história. Eu falei, é isso mesmo, minha filha. É uma história atrapalhada. E eu não sei como que ele dá conta de pegar essa história e aproveitar alguma coisa dela. Decisões erradas, escolhas equivocadas, rebeldia estonteante, bem exacerbada. E Deus olha para você e fala assim, não, é essa história mesmo, pode vir aqui que eu vou dar um rumo para ela. O advento, gente, os profetas disseram, ele vem, todos. E os apóstolos são testemunhas oculares de que ele chegou. Toda a sua escritura aí no Novo Testamento começa com o testemunho dos apóstolos e dos discípulos que conheceram os apóstolos que pegaram em Jesus. E eles puderam dizer para nós, ele chegou. O que era ele vem, agora é de fato, ele entrou na história. E nós, como frutos de uma relação não só de acreditar, mas de saber que participamos dessa salvação, nós agora podemos dizer, ele voltará. Esse é o nosso discurso agora. E é uma promessa, garantida pela fidelidade do próprio Deus e não pela sua fé oscilante, graças a Deus. E quem tem promessa tem futuro no presente. O futuro entra e começa a dar sentido ao seu presente. Sentido à sua família, ao seu trabalho, ao que você planeja. E hoje de manhã eu brinquei que está tendo um meme aí, né, do ator do Chosen, que faz Jesus. Na hora da produção lá, alguém falou alguma coisa engraçada com ele, ele sai caindo de rir, de dor de barriga de rir na cena. E o brasileiro não perde e fez um meme. E colocou assim, eu contando os meus planos para Jesus. E aí Jesus rachando de rir com uma alegria, assim, com uma coisa, tipo, nossa, né? Eu falei, pode rir, Jesus. Você está rindo de quê? Né? Porque a vida de um cristão que é peregrino nessa vida, porque a gente está numa peregrinação desse advento, aguardando aquele que vem, a gente não carrega muita coisa mais, não, gente. A gente tem que começar a aprender como o chamado de Jesus aos discípulos, não leve alforje. Não leve sandália. Por que Jesus pediu isso para os discípulos? Olha, eu não tenho travesseiro de pluma de ganso para você deitar, não. Eu não te dou essas garantias, mas eu te dou outra. Então, a aparente insegurança dos discípulos, na verdade, era a segurança maior de toda a vida. Mas não podia levar aquilo que te prende, que te faz parar no meio do caminho. Quem leva a sandália, na hora que a sandália desgasta, para de caminhar. E fica estagnado. Quem leva alforje, na hora que ele toma sede, tem que voltar. Não consegue mais ver perspectiva de que vai ser suprido, uma provisão de quem está guiando. Peregrino anda sem alforje e sem sandália, gente. E essa é a convocação. Israel era peregrina. Nós nos tornamos Israel de Deus, somos peregrinos. Estamos aguardando aquele que volta. Enquanto isso, a gente trabalha, paga boleto, faz um monte de coisa. Mas andamos como se fossem aqueles que nada têm. Porque está tudo seguro em outro lugar. Porque está tudo com significado em outro lugar. E aí tudo que você faz tem intensidade. Trabalhar, cuidar da família, tem intensidade, porque faz sentido. Porque a sua segurança está bem depositada em quem fez uma promessa de segurança para você. Ele vai voltar. E o que você vai fazer com isso no seu presente? Mudar rotas? Pedir misericórdia? Pedir mudança de coração, de caráter? Pedir amigos de Deus que ande com você para te ajudar nos seus deslizes, nas suas debilidades mentais, emocionais, porque a gente vai ter coisa que só vai resolver na ressurreição. Na hora que o corpo levantar glorificado, pronto, acabou as debilidades. Mas até lá a gente precisa de amigo que dá conta de suportar a gente. Até lá. Amigos de Deus, amigos do reino. para a vida ser um pouco mais suportável e mais leve? O que você acha aqui na igreja, na comunidade, andando por aí, porque tem um monte de agente do reino de Deus disfarçado em vários lugares? Essa é a minha oração e eu fiz ela de olhos abertos aqui agora. Amém? Deus abençoe vocês, então. Boa semana.